Confira agora na Morada, a reprise dos melhores momentos do Jornal da Morada.
Jornal da Morada, rumo aos 40 anos de jornalismo independente, criativo, compromissado em estimular a visão crítica do ouvinte e internauta.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos, Jornal da Morada.
Essa foi uma carta, uma mensagem, um texto publicado por uma professora da rede pública de ensino que eu gostaria de tomar liberdade aqui e compartilhar com você que nos acompanha, porque a escola, a educação é um assunto que evidentemente nos interessa. E quem está dentro da escola sabe muito bem qual é a realidade com que ele lida todos os dias. A professora diz o seguinte, olha. Professora, faltam quantos dias para as próximas férias? Pergunta a aluna ao final da segunda semana de aula do ano. Quantos dias ainda faltam para as próximas férias? Sabe o que é pior? Compartilho do mesmo sentimento, diz ela. Também sinto como se essas duas semanas tivessem sido meses. E na sala dos professores, as expressões faciais, os suspiros e ruídos, os corpos curvados de meus colegas denunciam a mesma angústia. Deve ter algo de muito errado com esse sistema. Aqui eu me refiro ao educacional, mas podemos expandir para que trabalhadores da educação e estudantes sintam-se assim. Eu chego em casa quase uma hora da tarde e a vontade que tenho é apenas deitar e dormir. Tenho fome, mas falta energia para preparar o almoço. É um cansaço físico e mental. E confesso que me reconheço em posição privilegiada, pois sou professora efetiva da rede estadual, estou trabalhando em apenas uma unidade escolar nesse ano e que não é longe da minha casa. Tenho apenas um cargo, com 32 aulas semanais, uma jornada de 40 horas de trabalho pessimamente remunerada. Há inúmeros em situações muito piores. A maioria, como mostram pesquisas sobre saúde mental de professores, tomam medicamentos. Nos falam em índices, em metas, em avaliações externas, em fluxo, transformam indivíduos em números, mas não param para olhar o que realmente importa. Como estamos nos sentindo? Como um aluno se sente ao entrar às 7 da manhã, ao som de uma estridente sirene, num prédio cheio de grades e muros? Como ele se sente ao ficar sentado em cadeiras muitas vezes inadequadas para o seu tamanho, durante praticamente toda a manhã? Como se sente tendo apenas um intervalo de 20 minutos para enfrentar filas, comer, ir ao banheiro, beber água, interagir, resolver problemas na secretaria da escola, sem acesso a uma área externa para poder olhar o céu? Como ele se sente saindo meio-dia e 35 faminto? Como ele se sente com a sequência das aulas, em que de repente abordam-se assuntos tão diversos e aleatórios? Uma aula de matemática, duas de língua portuguesa, uma de biologia, uma de história, uma de educação física e uma de filosofia, numa mesma manhã. Como o professor se sente ao chegar no mesmo prédio, ao som da mesma sirene? Como o professor se sente? Como os funcionários se sentem? Como a equipe gestora se sente? Esse é o desabafo real de uma professora, postada em suas redes sociais, que eu tomei a liberdade de trazer aqui, aproveitando até que temos um educador entre a gente, para perguntar por que a gente não ouve relatos assim de enfermeiros que trabalham aos sábados, domingos e feriados? Por que a gente não ouve relatos assim dos coletores de lixo que andam pendurados nos caminhões debaixo de sol e de chuva? Por que é que são os profissionais da educação aqueles que trazem os relatos mais dramáticos da sua atuação profissional? Alguma coisa de muito errado tem com a educação pública no Brasil.
Pois, eu acho que você abre margem aí para que a gente possa tratar de um assunto que é muito complexo, é difícil. Eu faço coro ao que a professora coloca aí, porque esse tipo de desânimo a gente percebe em grande parte, mas em grande parte mesmo, de toda a categoria dos profissionais que hoje estão ligados à educação. As pessoas estão desanimadas. Eu fico imaginando o que, que faz com que uma pessoa que tem um ideal, que vê que a educação pode mudar uma sociedade a partir do momento que ela vê no dia a dia todas as dificuldades que encontra ao longo do seu caminho, da sua trajetória na educação. E olha, nós estamos falando de profissional que não está entrando agora na educação, nós estamos falando de pessoas que viveram vários momentos na educação e pessoas que não enxergam, isso que é o pior de tudo, não enxergam a valorização, pessoas que convivem com dificuldades no dia a dia e infelizmente não vislumbram lá no finalzinho algum tipo de mudança, pelo contrário. As pessoas, infelizmente, a cada dia são atormentadas por dificuldades. E se você fizer um estudo um pouco mais pormenorizado, você vai perceber quantos professores hoje estão enfrentando dificuldades, até na questão da saúde, dificuldades bastante sérias. Eu não vejo, infelizmente, esse quadro com uma possibilidade otimista. Eu quero ser uma pessoa otimista, mas eu não enxergo, a partir do momento que eu não vejo qualquer tipo de movimentação no sentido contrário. O que eu vejo sempre são situações que não fazem com que essa tendência, esse quadro, infelizmente, mude. Muito pelo contrário. Eu vejo ações que caminham no sentido inverso disso, onde a gente continua fazendo com que as pessoas não tenham o devido valor. Aí você tem um sistema que é doente, uma sociedade problemática que cobra que a educação tem que ser alguma coisa exemplar. Só que, infelizmente, não consegue fazer isso, porque os instrumentos que são dados a ela são instrumentos falhos, inócuos e, muitas vezes, que não conseguem fazer a grande mudança.
Agora, eu vou colocar aqui, nessa mesa aqui, a minha opinião, que alguns vão achar uma grande besteira, uma loucura, mas talvez isso seja em razão de eu ser de aquário. Então, se você pegar aí e fazer uma análise em pessoas de aquário, você vai perceber que essa insatisfação dentro da sala de aula não é só no Brasil. Isso vem acontecendo em todo mundo. Sabe por quê? Porque me parece que nós estamos numa fase de transição, de uma transição completa de um mundo sólido para o mundo líquido. Essa é a nossa realidade. Então vocês, professores, vão começar a ter que entender que vocês precisarão deixar de ser professores. Vocês vão ter que ser youtubers. Deu para entender ou não? Porque eu perguntaria aqui nessa mesa, como é que seria se proibissem a gente de mexer com isso aqui que nós temos na nossa frente. Você com o seu computador, eu aqui com o meu smartphone, você com o seu, pesquisando aqui, pesquisando ali, dando uma olhada aqui, dando uma olhada lá, buscando informações sobre todos os assuntos. Eu queria saber como é que nós estaríamos agora se tivéssemos apenas esse pedacinho de papel aqui na nossa mão. Hã? Então, é o momento que nós estamos vivendo transição completa do mundo sólido para o mundo líquido. E nós não estamos acompanhando isso. Ontem eu vi o meu netinho chorando porque ele ia à tarde. Diz, eu vou lá ver aquela professora falando aqui, inglês. Depois não sei o que tem, vai regar jardim, vai, sabe? Não, acabou, meu filho. Acabou. É um outro mundo que nós estamos vivendo e nós vamos precisar trabalhar com isso. Não adianta querer fugir porque as crianças estão de saco cheio de chegar em escola e ouvir o professor que tá, tentar falar inglês. Vai ter que ser youtuber, vai ter aquela molecada youtuber, sabe aqueles nerds que parecem nerds? E vai ser isso aí as aulas. Não vai ter jeito porque o mundo mudou, está mudando. E nós vamos precisar começar a buscar toda essa transformação. Tá certo? Não? Os professores vão ter que ter todo o conhecimento, mas vão ter que ter o pique de youtubers, vão ter que dar aula dessa forma.
Eu discordo radicalmente de você, Madalena, não no ponto de vista da tecnologia na escola, porque de fato a tecnologia é algo que suplanta todas as frentes, todas as áreas do conhecimento. E isso é evidente. Agora, exigir que o professor seja youtuber, ora, em algum momento já se disse que o professor deveria ser locutor de rádio, porque o rádio encantava as multidões. Em algum momento já se disse que apresentador de TV, o professor tinha que ser apresentador de TV, como o Chacrinha fazia sucesso. O youtuber é uma modinha. Isso aí é uma forma de comunicação. O professor, ele é detentor do conhecimento, do saber. Ele não é da moda, né? O nhenhenhê, que muitas vezes as crianças não querem ouvir na escola, né? É um conhecimento. Não é conservadorismo, não. Não é conservadorismo, não. Não, eu não estou sendo conservador.
Você não é conservador e
eu só acho que a educação, não. Só acho que a educação ela supera as modas e as ferramentas. Ela é o conhecimento.
Isso é realidade, rapaz.
Mas claro, por isso que a escola tem que incorporar. Agora, é fácil você falar isso? É numa escola, numa sala particular, onde de fato todo mundo tem um smartphone. Agora, eu não posso, Madalena, exigir que um aluno de uma escola pública, de várias classes sociais, tenha um celular em mãos, porque uns têm, outros não. Uns têm acesso à internet, outros não.
Mas isso, estou dizendo a você, é uma transformação lenta que nós temos que começar a admitir.
Mas do sistema e não dos professores, porque você coloca o professor como uma peça de museu.
Eu não posso dizer que... Eu não posso mudar as datas... Tá certo? Dos fatores históricos. Mas eu tenho que transmitir essas datas de uma forma diferente. Você entende ou não? Nós não suportamos mais ver um professor na frente da sala de aula, sabe, com um pedaço de papel na mão, falando que, olha, a independência do Brasil foi exatamente
em 7
de setembro.
E por que não?
Porque é
outra coisa. E por que você não tem que saber sobre isso?
Agora tem que chegar lá e tem que saber sobre isso de uma outra forma. Essa forma que estamos dando é antiga, diante de um quadro
você tão moderno. Você vai num consultório aqui. Médico, você quer falar com um youtuber ou você quer falar com um profissional abalizado ali, que saiba o que você está falando?
Eu já fui médico que nem olha na sua cara, já olha no computador.
Você está de frente a um péssimo médico. Você quer um médico, você não quer um youtuber.
Daqui a pouco.
Você vai na farmácia, você quer um farmacêutico, você não quer um youtuber.
Ele tem uma parada na frente que ele te joga o seu organismo assim na frente dele, ele te enxerga por dentro.
Isso é ciência. Isso é ciência. Isso é tecnologia. Tecnologia a serviço do conhecimento e não o contrário.
Estou dizendo, eu respeito o seu contraponto, mas essa é a minha realidade. Os professores se preparem, porque eles vão ter que se transformar em youtubers bem preparados, tá certo?
Não caiam nessa, não, professores.
É isso aí.
Vocês sabem que não é assim.
Padre, os professores já passaram por alterações.
Eu não sei se isso é um defeito do meu. Do aquariano, né? Que, sabe? Então, não sei o que que é, mas eu tenho horror de conservadores. Eu tenho horror, tá certo? Eu tenho horror. Nego fala que eu sou conservador. Conservador, uma ova. Você que, sabe? Nós devemos... Os conservadores são retardados, eles são antigos, eles não aceitam exatamente a mudança de jeito nenhum. Eles só não são conservadores quando lhe interessam. Agora, estou dizendo a você que mudou, meu filho, mudou. Professor, larga a mão de ser tonto em frente de sala de aula, porque o cara nem está te olhando na sua cara, está com o saco cheio, está querendo ir embora mesmo.
Madalena, eu acredito na mudança, como você até coloca. Inclusive, eu acho que muitos profissionais de educação se adequam dentro desse caso aí. Ou seja, eles mudaram já, eles já fizeram muita coisa ao longo de todo esse caminho. Os professores não são essa imagem que você construiu aí, achando que é a mesma coisa que era no teu tempo. Já mudou muita coisa. Agora, quais são os instrumentos que os professores conseguem hoje para conseguir colocar essa realidade no dia a dia? Salas superlotadas, você tem inclusão, Fernando, de muitas vezes disciplinas na sala de aula, Madalena, que você não tem o mínimo necessário.
Não é o profissional, é o sistema, Madalena.
Estou dizendo a você que nós estamos precisando começar a lentamente começar a mudar, porque senão vai ser essa coisa que a professora acabou de dizer aí.
O Brasil tem investido muito pouco em tecnologia dentro da sala de aula. Primeiro porque não tem uma estrutura na rede pública e na privada também, porque o ensino privado também não tem 100% de tecnologia em benefício do aluno e principalmente na escola pública. O Estado não dá essa possibilidade tanto para o aluno como para o professor para usar essa ferramenta. Se você for analisar, por exemplo, a Coreia do Sul, cada aluno tem um tablet ali na sua mesa, na sua carteira, que consegue interagir com muita facilidade usando a tecnologia. E claro que isso é, de certa forma, atrativo para o aluno, para o estudante, para o jovem, porque é a ferramenta que eles estão o dia inteiro ligados, conectados com essa ferramenta na mão. Seria muito bom que o Brasil tivesse, sim, essa possibilidade também de oferecer essa ferramenta para o aluno. Eu acho que essa tecnologia ela vem sempre em benefício do ensino, da qualificação. Agora, o Brasil não dá, o Fernando tem razão. Nós não temos, no estado de São Paulo, que é talvez o estado mais rico do país, ainda essa tecnologia oferecendo essa possibilidade ao ensino público e nem ao ensino privado.
E vou dizer uma coisa
a vocês. Mas está na hora, Madalena, de começar a mudar, sim, eu concordo com você. Eu acho que está na hora de a gente colocar em prática essa transição. Não dá para ficar também no mesmo padrão durante décadas.
Eu vejo hoje tudo isso aqui, dessa modernidade que eu tenho na minha frente aqui. Eu me lembro de alguns professores meus em sala de aula, eu lembrando isso, falei... Se eu tivesse que enfrentar isso hoje, eu ia dar um chute no saco do professor.
Mas esse professor que você teve não existe mais, Madalena. Então... O Fernando tem razão. Você está com uma imagem congelada de educação e parece que o Chico compartilha um pouco disso. Não, mudou, Madalena. Mudou.
O giz na mão e tá lá.
Ora, Madalena. Hoje você tem outras ferramentas para levar o aluno ao conhecimento. Você indica vídeos no YouTube, você forma grupos de WhatsApp, você promove discussões pelo Facebook. Hoje você utiliza essas ferramentas. Agora, isso são ferramentas, isso não é o conhecimento, isso não é o conteúdo. Qual é a diferença? Qual é a diferença de você ler o Machado de Assis no papel ou você ler num e-reader, num leitor da Kindle? Qual é a diferença? O que interessa é o conteúdo, não é a ferramenta.
Daqui a pouquinho eu não vou mais ler.
Isso?
Eu vou ter um youtuber lendo exatamente de uma forma.
Madalena, me desculpe.
Lendo de uma forma gostosa?
Não, você sabe que...
As crônicas de Machado de Assis.
Não, você sabe que a experiência não é essa, Madalena. A experiência da leitura, ela é individual. É você lendo, você lidando com as palavras. Ele você sabe disso.
Olha, você sabe disso. Eu sempre fui um apaixonado
por jornal. Você está sendo um falso moderno.
Eu sempre fui um apaixonado por jornal. Tá certo? Não? Cadê o Jornal da Tarde?
Você está vestindo
Cadê
uma fantasia.
Cadê o Jornal do Brasil, que eram os dois maiores jornais do país? Cadê? Onde que eles foram parar? Mudou. Tá certo? Eu não gostaria.
Mas o jornalista continua existindo.
Mas é isso que você
é a mesma coisa do professor.
O jornalista continua existindo. Tira isso aqui do jornalista. Ele não trabalha
isso,
mais.
Mas o jornalista está lá.
É que estão tirando. Dos alunos, estão querendo que os alunos continuem, sabe? Com lápis e papel na mão. Não é isso aí, rapaz. O aluno vai ficar de saco
cheio. Com o que você está na sua mão aí? O que você tem na sua mão?
Olha,
uma lapiseira.
Anotar coisinhas que tem aqui para não esquecer.
E para que o aluno tem isso em mão? Para anotar umas coisas. Como é que você vai solucionar um exercício de matemática, Madalena? Larga a mão de ser turrão. Vocês precisam conhecer mais a realidade.
Madalena, os princípios da educação.
Nós somos turrões. Só você.
Eles evoluem. Eu concordo com você na evolução. Eu acho que tudo evolui no mundo. Só que existem princípios na educação que esses vão ser imutáveis.
Claro.
E não tem como mexer.
Uma data. Ninguém vai mudar a independência do Brasil, a República do Brasil. Ninguém vai mudar os fatores da nossa história contemporânea. Claro que não. Mas a transmissão desses conhecimentos vai ter que ser de forma diferente. Você entende ou não? Vai ter que ser de uma forma diferente. E é isso que não tem evoluído, sabe? Ver um professor falando uma hora, 50 minutos dentro de uma sala de aula, é uma puta encheção de saco. Os alunos estão querendo ir embora. É isso que está acontecendo hoje. Isso está acontecendo no Brasil e no mundo. E no mundo, não é só aqui, não. E no mundo. Nós estamos precisando agora aprender, tá certo? Lidar com essa tecnologia. É o que nós estamos fazendo com a rádio hoje. Já pensou se a gente tivesse continuado, Chico, só com a rádio?
Morada, a gente não tinha a mesma repercussão.
Não tinha nem metade. Mas os profissionais são os mesmos. Mas né? É engraçado. O Madalena está aqui. Ele pegou o rádio analógico, ele está no rádio digital. Então, a figura do professor não é o aparelho. A figura do professor é você, Madalena. Você é o professor. O que você falava há 40 anos, você continua falando hoje. Muda o meio só.
Eu vou mudando meu estilo.
Madalena. Porque você tem os instrumentos necessários para que toda essa revolução acontecesse. A escola, infelizmente, não é munida hoje dos instrumentos.
E a culpa não é do professor.
Não é do professor.
Mas você colocou todo o seu discurso como se o professor estivesse obsoleto.
Não entendeu.
Não entendeu? Você fala que o professor tem que ser youtuber. Ou só eu escutei isso. Você escutou isso também?
Mas exatamente.
O professor tem que se atualizar, tem que ser youtuber. O youtuber é uma ova.
Tem que ter agilidade e um youtuber para poder segurar a molecada.
Ele tem que ter conhecimento, não tem que segurar nenhum. Vocês esperam. Sabe qual é o problema da educação? A minha colega que fez esse texto, ela... talvez pudesse ter colocado isso, porque a escola não lida só com o descobrimento do Brasil e com as fórmulas matemáticas. Ela lida com o seu filho que é hiperativo, lida com o filho do outro que é depressivo, com um que é bem educado e não fala nada, com o outro que é emocionalmente instável, com o outro que fala demais, com o outro que é gênio. Tudo isso no mesmo espaço... Todo mundo sentado no mesmo espaço, em 50 minutos de aula, pessoas absolutamente distintas.
Você não quer um professor, você quer um Deus.
Não, eu não estou querendo professor.
Ele quer um professor que conheça a matemática, que conheça a psicologia, que conheça a psiquiatria.
Não, mas eu não estou querendo isso do professor. Eu não estou querendo isso do professor. Eu estou querendo isso que a sociedade entenda como é a educação. Não estou exigindo que o professor saiba lidar com isso. Eu estou demonstrando só aos pais e a todos que nos acompanham que a escola... Pera aí, mano, você não deixou tu falar, caramba. Que a escola tem que lidar com isso. Não deixa. Eu estou tentando chegar num raciocínio. Não se interrompe. Que a escola tem que lidar. Ah, desisto então.
Desisto. Eu não deixo
falar. Viu? Não manda seu filho pra escola, não. Liga o youtuber e deixa ele ouvindo das 7 da manhã, meio-dia, o youtuber. Você aí tem... o país vai pra frente.
Você tem uma Madalena. Filha? Você tem uma filha com quantos anos?
16 anos.
Eu tenho um netinho com 8 anos e outro com 5. Eu vejo como é que é a situação
eu
hoje.
Eu também vejo.
Eu
ela
vejo.
Vai pra escola.
Você vê coisa nenhuma. Eu vejo,
não,
estou vivendo
é só
todo
você
dia.
Ver. É só você
eu vejo
ver. Eu
como
não
é
vejo.
Que é a coisa hoje. Eles não estão aceitando mais esse tipo de aula que nós estamos tendo hoje. E está acabado. E assim é a molecada nas escolas hoje. Não estão aceitando mais. Nós vamos ter que, com muita paciência, com muita calma, rever toda essa estrutura
todo modelo,
que nós temos aí.
Todo modelo, evidente.
É isso que eu estou dizendo.
Mas a gente até concorda. Mas eu trouxe o assunto para quê? Para continuar as coisas como estão? Nossa, Madalena.
E o professor vai ter que se preparar, porque não é mais esse lego-lego não ali na frente da sala de aula. Vai ter que mudar.
Nunca foi lego-lego em sala de aula.
Não, estou dizendo a você que agora, com o maior conhecimento que ele possa ter, ele vai ter que ter alguns outros preparos, porque a coisa é diferente.
Eu acho que nós temos que ensinar os nossos filhos.
A linguagem é diferente.
Eu acho que nós temos que ensinar os nossos filhos que o videogame é uma coisa. As aventuras que ele passa no videogame em 3D é uma coisa. O momento de aprendizagem é outra. Vai e ele tem que entender as diferenças. Eu não posso exigir que o professor seja um videogame com fases, com desafios. A criança tem que estar preparada para todos os momentos
vai ter
e para todas as exigências.
Vai ter que desenvolver todo um material em cima do aprendizado, exatamente, como se fosse videogame. É essa a nova linguagem.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos. Morada.
É isso aí, a gente volta então a falar com o Marcelo Bognoli, que traz mais informações. Vai lá, Marcelo.
Antônio Scaravaca, de 73 anos, morreu em um grave acidente na rodovia Washington Luiz na manhã desta terça-feira. O acidente ocorreu por volta das 6 da manhã na região do Posto Castelo. Segundo condutores que passavam pelo local, uma moto modelo Honda Bis, placa de São Carlos, transitava no sentido São Carlos-Capital, quando por motivos desconhecidos foi atingida por um caminhão Mercedes-Benz de cor vermelha com placas de Guariba. O resgate foi acionado, mas o motorista da motocicleta já estava sem vida. O caminhão acabou tombando no acostamento e o motorista nada sofreu. A Polícia Civil vai investigar o caso. A Polícia Rodoviária registrou em boletim de ocorrência.
Você está ouvindo Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos.
Morada.
Em primeiro lugar, eu queria, viu, desejar os pêsames à família, os pêsames da nossa equipe, à família, porque esse cidadão faleceu ontem na Santa Casa. A informação que eu recebi é que ele estava até se recuperando, entrou muito ruim, mas estava se recuperando, e de repente a família recebe a triste notícia de que houve o falecimento. Agora, além da família estar consternada com a morte do paciente, do cidadão, ainda a família tem que cobrar explicações sobre o desaparecimento da carteira, dos cartões e demais documentos que o paciente deixou quando deu entrada no hospital. Eu estou com o filho do senhor que faleceu. Olha, eu sei que é um momento difícil, né? Mas, enfim, são vocês mesmos que estão querendo uma explicação, porque não pode ser normal uma coisa dessa, né? Eu queria até que você revelasse, você mesmo, o que aconteceu, como é que foi, desapareceu a carteira com todo o documento do seu pai?
Infelizmente... aconteceu essa situação, né, que não deveria acontecer. E eu quero só abrir aspas aqui. Ele veio de São Paulo para cá, ele fez a cirurgia na Santa Casa de São Paulo, né, e lá também sumiu um celular dele. Ele chegou para cá reclamando disso, tá? Ok, até aí, ponto. Só que a história também se repetiu aqui também, então isso aí já me deu, fiquei assustado, falei, não é normal isso daí. Domingo ele deu entrada na Santa Casa para internação por volta das 18 horas. Acompanhei ele até o exame tomografia. E quando a gente voltou para ele internar, para ele subir para o quarto, ele me deu o valor, do, né, o dinheiro que ele tinha, e guardou a carteira. Né, eu poderia, sim, ter pegado a carteira e guardado, mas a gente não vai imaginar que isso vai acontecer. E ele subiu para o quarto, né, e como ele estava tarde, eu falei, eu vou para casa, tomar um banho, descansar, amanhã eu volto, porque até então ele estava bem, estava consciente, tranquilo. Aí na segunda-feira, por volta das 11 horas, eu voltei no hospital, fiquei lá com ele durante a tarde. Até então eu não tinha observado se ele estava com a carteira ou não, porque lá tem um armário no meio da cama, né, do leito, né, dois leitos, e no meio tem um armário. Então ali estava a mochila dele lá, com os pertences dele, celular estava em cima lá, carregando. E aí quando foi na terça-feira, que eu voltei de manhã bem cedo, 7 horas da manhã, que foi ontem no caso, aí eu observei, e já estava já, né, entrando já em estado já de coma, né, devido ao câncer, que estava já bem avançado, né. E então eu fui lá conferir, né, e eu observei que não estava a carteira lá. Revirei as bolsas, revirei peça por peça, eu fui até a sala da enfermagem, eu andei aquela Santa Casa de cima e embaixo, né, fui em 3 lugares diferentes, e ninguém conseguiu me dar respostas, né. Ele só fala que não é obrigação da Santa Casa cuidar dos pertences, né. Ok, mas é aquela coisa, a gente fica sem saber o que fazer, porque esquina não, isso é um roubo, né, a gente não sabe de onde que veio, a gente não fica sem saber o que fazer. Então a minha queixa aqui não é para recuperar essa carteira, porque até então o documento está comigo, mas assim, é que isso não aconteça com mais ninguém, né, a gente não está preocupado com nada que ele perdeu, a gente até porque não tem cabeça para isso, mas que isso não venha acontecer com pessoas depois.
Agora, olha, muito obrigado, agradeço, cidadão, está sepultando o pai hoje, mas essa não é a primeira vez que reclamam que desaparecem valores, documentos em carteiras de pacientes que dão entrada na Santa Casa. Mas que coisa terrível, que coisa horrível, não? Que coisa horrível. Que falta de respeito. Que povo é este? Que povo é este? Que povo é esse que, sabe, não tem formação, não tem caráter, não tem ética, sabe, dentro de um hospital. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Vira e mexe tem uma situação como essa. Que coragem, que coragem.
É triste essa constatação, Madalena. Você observa no começo da fala que ele disse isso já havia acontecido na Santa Casa de São Paulo. Eu, sinceramente, isento o hospital, ainda que ele possa criar alguns mecanismos para tentar coibir e tal, mas o hospital não tem que ficar preocupado aí com os pertences de cada um. O hospital tem que se preocupar, se concentrar na saúde, oferecer um atendimento digno, né? Agora, nós estamos no Brasil, né? Você entra no estacionamento, muitas vezes, você paga pelo estacionamento e aí tem uma placa, olha, o estacionamento não se responsabiliza por objetos deixados no interior do carro e tal. Já é um alerta de que, olha, tome cuidado porque estamos no Brasil, né? É triste porque você percebe que esse país não vai para frente por causa do povo que nós temos.
Situação impressionante, Madalena. Eu lembro muito bem quando teve um caso gravíssimo ali na região do Vale Verde, em que um ex-marido chegou na casa da sua ex-mulher e a encontrou com o atual companheiro. Matou a ex-mulher, matou o atual companheiro e se matou depois. Durante o atendimento, entraram na residência e levaram um botijão de gás na casa, com os corpos ainda dentro da residência. Então nós estamos numa situação em que não há respeito, não há sensibilidade, e infelizmente é a realidade que a gente encontra no Brasil. Talvez em outros países também. O ser humano tem esse lado realmente macabro, né? Porque para fazer algo como esse, entrar onde tem 3 corpos e levar um objeto dali, é uma situação macabra.
Jornal da Morada.
Melhores momentos, mais uma dose de informação, debate e interatividade com a equipe líder em audiência.
E Marcelo Bonholi chegando com as informações do setor policial, toda a movimentação nas últimas horas em toda a nossa região. Marcelo Bonholi.
Um homem de 52 anos ficou gravemente ferido em um acidente na Avenida Maria Antônio Camargo de Oliveira, na Via Expressa, esquina com a Alameda Rogério Pinto Ferraz, na tarde dessa terça-feira. Segundo informações colhidas no local, o motociclista seguia com uma Honda Twister de cor preta, sentido centro-bairro, quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle e colidiu na traseira de um Ford EcoSport de cor preta, que estava parado no semáforo. Acabou rolando para baixo de um caminhão guincho que estava na faixa da direita. A vítima foi socorrida pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa. O trânsito no local não foi impedido, mas ficou extremamente complicado por conta de curiosos em horário de pico.
Jornal da Morada, melhores momentos para você terminar a noite com muita informação.
Ontem, os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara, joga a camerazinha aqui, ó. Ó, deram uma banana. Não para nós, porque para nós. Deram uma banana para você, que paga essa conta. Tá certo, não? Porque nós provamos por A mais B que não havia necessidade de ter ouvidoria. Os 17 vereadores podem ser ouvidores, sem custo nenhum ao erário público, aos cofres da Câmara. Mas não, eles fizeram questão de nomear um ouvidor que não vai fazer coisa nenhuma, não vai ouvir ninguém, vai passar o ano inteirinho sem fazer nada, tá certo? E ganhando 8 pau por mês. Né? E ontem, mas nem tocaram no assunto, deram uma banana para todos vocês. Viu? E nós estamos aí sossegadões, dando risada, achando que está tudo legal. Tá certo? É o presidente da República que dá uma banana para a imprensa, os vereadores de Araraquara que dão uma banana para você. Viu? Porque ninguém se preocupou. Depois eles vão pedir voto para vocês. Viu? E tem muito idiota que vota. Idiota que vota. Lembre? Falei, e ouvidor, hein? Vocês não falaram nada, por quê, hein? Vocês acham que precisa de um ouvidor mesmo, pagando esse salário? O Jornal da Morada provou que não há necessidade de ouvidor. Ou que poderia ser preenchido o cargo sem custar nada. Mas ontem, surpreendeu-me uma manifestação de um deputado da Assembleia Legislativa, que eu nem sei quem é, mas não precisa nem. Eu só quero ouvir a palavra dele. Olha só, se ele disse ou não disse algumas coisas que a gente diz todos os dias aqui. Quer ver só? Quer ver? Ó.
Queria muito que a população brasileira compartilhasse esse vídeo meu que eu vou colocar na rede social, porque é que me chamou a atenção agora no Senado, ter passado a reforma da Previdência, e eu vejo algumas pessoas falando que isso é uma conquista, que isso é uma vitória. Peraí, conquista? Tirar direito do povo é conquista, é vitória? Peraí, por mais que possa concordar que a reforma da Previdência pode ser necessária, mas vir falar que isso é uma vitória, uma conquista, isso é uma covardia com o povo, porque está tirando direito do povo. Como é que isso pode ser uma conquista, uma vitória? Né? E outra situação que eu queria falar, né, sobre essa questão, é porque fica falando assim, não, porque o país está quebrado, o Estado está quebrado. O país está quebrado, o Estado está quebrado. Sinceramente, o dia que eu ver um salário de um prefeito, de um vereador, de um deputado, um presidente atrasado, aí eu vou entender que o país está quebrado. Mas eu fico vendo a licitação para comprar carro luxuoso lá no Congresso, igual o presidente da Câmara está fazendo. Como é que esse país está quebrado, gente? Para de fazer terrorismo, para de fazer covardia com o povo.
Deu para entender ou não? Como é que esse país está quebrado nada, rapaz? Está quebrado nada. Você viu atrasar salário de vereador, de prefeito, de presidente da República, de deputados? E aí tem razão. O dia que começar a atrasar o salário dessa gente, aí não vão dizer o Brasil está realmente quebrado, né? Porque vai atrasar o seu salário, Fernando, professor, vai atrasar o salário do profissional da saúde, vai atrasar o salário de todo mundo. Tá certo? E aí sim que nós vamos dizer o Brasil está quebrado. O Brasil estava rico com dinheiro no caixa, as suas reservas cambiais com mais de 400 bilhões, apesar de toda a corrupção e o cacete A4. Né? Então é isso aí que nós temos. Está faltando remédio nas farmácias, né? Tá faltando professor em escolas, tá faltando lugares em UTI, tá faltando recurso para os exames. Ontem nós mostramos aqui a mulher que precisa fazer uma, uma angioplastia, marcaram só para o mês de maio. Coitadinho está com a veia entupida lá, tá certo ou não? Com falta de ar e tal, só para maio. Quer dizer, está faltando dinheiro aí, mas para eles não falta dinheiro. Para ter ouvidor na Câmara não falta dinheiro. Então, as palavras desse deputado é aquela que nós dizemos aqui todo dia, né?
Madalena, é isso, e me parece que tem segmentos que não percebem, porque a reforma da Previdência foi amplamente defendida por setores da sociedade, entidades representativas.
Como se a salvação do país,
né? A salvação do país, o país está quebrado, né? Tem razão, deputado, acho que ele é da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, se eu não estou enganado, Madalena.
Não sei de onde vem, mas que é verdade.
Mas claro que é verdade. Você sabia, por exemplo, que no começo dessa semana, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi eleito por ser um cara novo, né? Não era mais o Renan, não era mais o Sarney, não era mais o Lobão, é o Davi Alcolumbre, uma jovem liderança, ele assinou um termo que estendeu a permanência de filhos e enteados dos servidores do Senado como dependentes do plano de saúde de 24 anos, porque pela regra o plano pago pelo Senado, o dependente completava 24 anos, não podia mais ser custeado pelo Senado. Ampliou, agora pode ficar até os 33. Né? Então, quer dizer, o país... Isso, então o país não está quebrado, porque para eles, né, eles estendem os benefícios. Para nós que somos pobres, para nós que somos assalariados, cortam o benefício. Você trabalha mais, você vai pedir, né, um afastamento no INSS, não consegue porque não tem servidor para fazer o protocolo, mas lá no Senado, olha, vamos ampliar. Seu filho, seu enteado, ao invés de ser tirado do plano aos 24 anos, pode chegar até os 33, tá bom assim?
Então, me dê a câmerazinha aí. Isso. Então, ontem a Câmara disse assim pra você, ó. Uma banana, ó. Nós vamos continuar com o ouvidor.
Teve um vereador que se pronunciou sobre o assunto.
Quem?
Você quer ouvir rapidinho? É um minutinho a falinha dele. Pode rodar.
Gostaria de, pra complementar minha fala, deixar claro a posição sobre a nomeação do novo ouvidor da Câmara Municipal. O coronel João Batista de Souza Júnior, que é uma prerrogativa do presidente da casa, não cabendo a mais ninguém dessa decisão do nome escolhido, nem situação, nem oposição, ou seja, é uma decisão monocrática e temos de respeitar, presidente. Pois foi uma lei votada unanimidade pelos pares dessa casa. Então, não temos o que falar, foi votado por todos aqui.
Quer dizer, então...
Não tenho o que falar.
Não tenho o que falar. Todos eles são culpados. Não tem um inocente.
Mas é bom lembrar isso. É bom lembrar porque todos votaram nessa configuração. É aquilo que eu disse, Madalena. Vamos votar sim? Porque hoje o presidente é do MDB, militar. Vai colocar alguém ligado ao MDB, a sua base política. Amanhã vai ser um do PT. Aí coloca o cara que é ligado aí à sua ala política. Depois vem do PSDB e coloca mais alguém do seu partido. E assim vai. Então todos se beneficiam dessa estrutura. E quem paga a conta,
O que eu estou dizendo a você é que se houvesse necessidade, nós estaríamos aplaudindo. Se houvesse, mas não há necessidade. Um ouvidor não vai fazer absolutamente nada na Câmara. Não vai fazer nada, porque não tem o que ouvir. Os vereadores já ouvem a população. Ouvem até demais, perdem tempo até demais com besteirinhas, né? Tem o Ministério Público, enfim, nós temos aí N situações que nós podemos recorrer. Não precisaríamos ter um ouvidor com um salário desse. Com todo respeito ao moço que foi, tem nada contra, não. Tem uma pessoa capacitada.
Ninguém nem está discutindo, tá, a indicação.
Tá. Estamos discutindo o cargo.
Isso.
Agora, Madalena, quando você diz que os vereadores deram uma banana para a população, o que, que a população fez? O que, que a população vai fazer?
Tem ninguém ontem assistindo a sessão.
Não tem ninguém, Madalena. Mais ou menos alguém vai comentar na nossa live dando apoio. Mas o dia que você foi processado e esteve na frente do fórum, não teve nenhum ouvinte lá para te defender, para acusar. Não teve.
Não, teve baixo assinado. Não, teve bastante mobilização.
O Bonioli, quando denunciou o vereador aqui que foi levar cadeira e mesa lá para uma festa particular, não teve nenhum ouvinte também entrando em indignação com essa situação. Então parece que só a gente se revolta, viu, Madalena? O povo quer pagar mesmo o ouvidor, 8 mil por mês, está aí.
No meu caso, no processo, isso aí eu não posso ser injusto, né? Porque tivemos abaixo assinado. No dia mesmo que eu estava lá, muitas pessoas compareceram ali, inclusive talvez a própria decisão, viu, do colegiado de juízes, né? Que me inocentaram por unanimidade, porque eu não cometi crime nenhum, tá certo? Eu não ataquei a pessoa do vereador, ataquei realmente a camisa que eles vestem pela postura como essas daí. Tá certo? Como essas posturas que eles estão tendo, Então, simplesmente, eu tinha certeza da minha inocência. Agora, o que nós estamos vendo é que as coisas realmente são caras demais e poderia ser muito mais barato. Mas foi o que disse o menino lá, o deputado. Quer dizer, o país não está quebrado, não, porque se tivesse quebrado, a primeira coisa que ia acontecer era atrasar o salário dos políticos, coisa que não acontece.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada.
E voltamos a falar com o nosso repórter Marcelo Bognoli, que traz mais informações da polícia para você que está nos acompanhando nesta quarta-feira, pois não, Bognoli?
Exatamente, Luiz. A Polícia Militar tenta encontrar dois criminosos que roubaram um malote de um empresário no centro de Américo Brasiliense. Segundo informações, a vítima é proprietária de um supermercado e estava a caminho do banco para fazer o depósito do movimento do dia quando foi abordada por uma dupla armada. Os bandidos, que usavam uma motocicleta, roubaram um malote com mais de 11 mil reais. A Polícia Militar foi acionada, ninguém foi localizado. O caso foi registrado na Polícia Civil.
Você está ouvindo Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos.
Morada.
Pauta cumprida, meus colegas. Vamos deixar um pouco para amanhã, porque logo cedo nosso time se reúne novamente às 7 horas da manhã. Morada 98,1 FM. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.
É isso aí, viu? Depois de tudo isso, olha, não tem nada mais a fazer a não ser desejar a você uma boa noite com um bom sono. Boa noite a todos.
Mais informações você tem no portal morada.com.br. Boa noite.
Uma boa noite, a gente se encontra amanhã.
Você ouviu na Morada.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos. Jornal da Morada.